Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Rio. Bom, quanto à TAP, como sabe, está a ser elaborado o programa de reestruturação. Será concluído, em princípio, em meados de dezembro. Aquilo que o Governo, neste momento, prevê para o Orçamento de Estado para 2021 é o que está, neste momento, coberto pelas autorizações da Comissão Europeia e em linha com aquilo que se antecipa serem as necessidades de reforço do empréstimo durante o próximo ano. A questão da TAP, contudo, fundamental, é a questão política, que é saber se queremos a TAP ou se queremos deixar falir a TAP. Do nosso lado, não temos a menor das dúvidas. A TAP não pode falir, a TAP é essencial ao desenvolvimento económico do país, a assegurar a integridade territorial do país, a nossa ligação às comunidades e tem que servir o país todo. Do nosso lado, ninguém tem dúvidas de qual é a posição da TAP. Mas um dia gostaria de ouvir também a opinião do Sr. Deputado. Quer deixar falir a TAP ou não quer deixar falir a TAP? Quanto à primeira questão do novo banco. Bom, Sr. Deputado, a resposta essencial depende da Assembleia da República. Porque se o Orçamento de Estado para 2021 for aprovado, como nós desejamos, em primeiro lugar, não haverá qualquer empréstimo do Estado ao Fundo de Resolução e o Fundo de Resolução não poderá injetar no novo banco mais de 400 milhões de euros. Contudo, se o Orçamento de Estado para 2021 for rejeitado, mantemos-nos em regime de duodécimos com o Orçamento de Estado de 2020. Ora, o Orçamento de Estado de 2020 o que é que permite? Em primeiro lugar, permite que o Estado empreste ao Fundo de Resolução 800 milhões de euros e permite ao Fundo de Resolução injetar no novo banco até 1.200 milhões de euros. Ou melhor, permitiria se o contrato de venda de 2017 não tivesse imposto um travão ao máximo de capitalização, que neste momento não poderia exceder os 900, nunca chegaria aos 1.200 milhões, porque não pode exceder os 900 milhões. Portanto, Sr. Deputado, a pergunta à questão depende essencialmente da Assembleia da República. Aprovado o Orçamento de Estado para 2021, há duas garantias que tem. Primeiro, o Estado não emprestará um cêntimo ao Fundo de Resolução. Segundo, o Fundo de Resolução não poderá injetar no novo banco mais do que os 400 e tal milhões de euros. É muito simples, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. É a vez do Sr. Deputado João Paulo Correia, do Grupo Parlamentar do PS. Por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. e Srs. Deputados. Estávamos à espera que o Dr. Rui Rio viesse aqui a este debate manifestar as suas discordâncias do fundo, explicando porque é que o PS vota contra este orçamento. Mas não ouvimos nenhuma discordância de fundo. Mas sabemos o que é que o Dr. Rui Rio tem dito nas últimas semanas acerca do orçamento. Em primeiro lugar, este orçamento é um orçamento de combate à crise. Este não é o orçamento da resposta de 2011 do PS e do CDS. E esse orçamento, essa resposta, esse modelo de resposta à crise de 2011 é o modelo que o PS gostava de ver reeditado agora em 2021. Não tem coragem de o assumir aqui neste debate, mas foi deixando durante a semana, durante os últimos dias na opinião pública,
aquilo que pensa... Senhores deputados, peço para ouvirem a intervenção do orador com o mesmo silêncio que
obrigado, Sr. Presidente.
A intervenção do orador precedente mereceu. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Estava eu a dizer que o PSD durante as últimas semanas foi dizendo o que é que pensava como resposta à crise. E essa resposta à crise que o PSD defende é muito próxima, muito similar daquilo que foi feito a partir de 2011. O PSD, se fosse hoje governo, importa dizê-lo, apostava na desvalorização salarial, porque nós não ignoramos o que disse o Dr. Rui Rio há uma semana, quando disse que devíamos congelar o salário mínimo nacional. Também não ignoramos o que disse o Dr. Rui Rio, que não se preocupava se o salário do primeiro emprego das novas gerações fossem salários mínimos ou salários baixos. Também não se importava. Seria o modelo do desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde, porque foi isso que aconteceu entre 2011 e 2015. Seria o modelo das privatizações. Seria o modelo da descapitalização da Segurança Social. e seria modelo do desmantelamento do Serviço Público de Transportes. O PS disse que acerca deste orçamento do Sr. Primeiro-Ministro que a receita está sobreestimada. É uma nova confusão por parte do PS. Durante alguns anos disseram que a receita fiscal aumentava porque os impostos aumentavam. Entre 2016 e 2020 os impostos não aumentaram, pelo contrário, desceram. O crescimento económico é que impulsionou o crescimento da receita fiscal e da receita contributiva, porque mais consumo, mais emprego significa mais IRS, mais IRC e mais IVA. E desta vez acontece o mesmo. A receita fiscal que está estimada e contributiva para 2021 parte, deriva do aumento da atividade económica, porque o PIB está estimado para um crescimento de 5,4%. E se há mais consumo, se há mais atividade económica, logo há mais contribuições para a Segurança Social, porque há mais emprego, há mais IRS, porque há mais pessoas empregadas, e as remunerações médias vão aumentar, logo há mais IRS. Portanto, isto é uma acusação que cai em saco roto. A segunda acusação do PSD é que este orçamento distribui o que tem e o que não tem. Pois então, Dr. Rui Rio, tenho aqui a oportunidade de dizer com coragem, onde é que cortam da despesa? É que dizer que este orçamento distribui o que tem e o que não tem não basta. Corta na despesa social. Diga aqui, é quanto o aumento extraordinário de pensões? É quanto o aumento do salário mínimo nacional? É quanto a nova prestação? É contra o aumento da massa salarial da administração pública em cerca de 3%. O senhor tem que dizer onde é que corta, é no investimento público. Durante anos a fio diziam que o investimento público não cresce aos níveis desejados. O orçamento do Estado para 2021 apresenta uma proposta de aumento de 23% do investimento público. Onde é que fica o PSD? Fica contra. Diz também o PSD que este orçamento nada faz pela reforma da administração pública. O Dr. Rui Rio, nós lembramos bem o que é que significa reformas para o PSD. É congelamento e cortes. Os senhores são contra um orçamento. Os senhores são contra um orçamento que aumenta 750 milhões de euros aquilo que é massa salarial para a administração pública em novas contratações para o Serviço Nacional de Saúde, em novas contratações para a escola pública, o descongelamento da progressão das carreiras, a criação de um subsídio extraordinário para a porosidade e salubridade, o subsídio de risco para os profissionais da saúde que estão na linha de frente de Covid. E os senhores dizem que isto não é reforma da administração pública. Para vocês, reforma da administração pública é desvalorização salarial. O nosso caminho é em sentido contrário. É apostar nas pessoas, investir nas pessoas, é valorização salarial dos rendimentos dos trabalhadores da função pública. O PSD diz também que este orçamento não dá sinais à classe média. Pois então, a descida das taxas de retenção de IRS em 200 milhões de euros e a poupança que os portugueses fizeram em sede de IRS entre 2016 e 2020, pouparam 1.000 milhões de euros em IRS, isto não é um apoio, uma colaboração com a classe média? Pois então o PSD também está contra. E portanto, Sr. Primeiro-Ministro, daquilo tudo que tem sido debatido ao longo destas últimas semanas e deste mês, diz-nos que o PSD defende um modelo completamente diferente. A resposta do PSD a esta crise seria reeditar o modelo de 2011. Este é um orçamento com forte dimensão social, reforça o Serviço Nacional de Saúde, protege os rendimentos e protege o emprego e apoia a economia e as empresas. É um orçamento que mantém as medidas construídas nos últimos 4 anos com os nossos parceiros parlamentares. E é um orçamento com avanços. Avanços nas áreas prioritárias, avanços construídos com os nossos parceiros parlamentares preferenciais, PCP, PEV, Bloco de Esquerda e PAN.
Peço para concluir, Sr. Deputado.
Vou concluir. Obrigado, Sr. Presidente. Aquilo que vai acontecer amanhã é que alguns partidos irão unir os seus votos votando contra este orçamento. E a posição do Bloco de Esquerda que anunciou que irá votar contra o orçamento é, no nosso entender, uma
Peço
desilusão.
Para concluir, Sr.
É uma desilusão porque nós não admitimos, não entendemos como é que alguém que está disponível para negociar se afasta das negociações. Porque o Bloco de Esquerda, ao afastar-se das negociações, é porque não está disponível para melhorar o orçamento.
Obrigado,
da especialidade.
Senhor Deputado.
E, portanto, gostaríamos de ver que na especialidade, com outras propostas que visem até melhorar aquelas que são as áreas prioritárias do nosso orçamento, pudéssemos contar de novo com aquilo que mais é de importante, que é não deixar ninguém para trás. Obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro António Costa, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Balcorreia. É de facto um certo mistério de facto que o Dr. Rui Rio, que tinha divergências e de facto compreensíveis com o modelo dos debates quinzenais, transforme qualquer debate de fundo num pequeno debate quinzenal. Quando o Governo pediu à Assembleia da República um debate temático sobre o programa de recuperação e resiliência, que mobiliza para o país quase 13 mil milhões de euros para investimentos estruturais a realizar nos próximos 6 anos, o Dr. Rui Rio não disse uma palavra sobre esse debate. E a questão que colocou, não sei se recordam, foi sobre o aumento do salário mínimo nacional, aproveitando essa ocasião para anunciar o país, como se anunciava uma tragédia com a prometida aumento do salário mínimo nacional para 2021. No debate do Orçamento de Estado do ano passado, o que atormentava o Dr. Rui Rio, como se recordam, era uma divergência de 500 milhões de euros entre um quadro de um anexo e um quadro do outro anexo, e nada disso sobre a questão de fundo que estava em causa no Orçamento de Estado. E agora também sobre este Orçamento de Estado, refugia-se aqui em pequenas questões próprias de um debate quinzenal, Dr. Rui Rio, mas totalmente desajustadas para um debate sobre o Orçamento de Estado para o próximo ano. Poder-se-ia dizer, e seria injusto, que era assim por falta de ideias. Mas seria muito injusto. Mas isto acontece precisamente por causa das ideias. Porque a ideia de fundo que a direita tem, o PPD, a PSD tem, e o Dr. Rui Rio tem sobre a resposta a esta crise, é aquela que tem deixado escapar em pequenas declarações laterais. Primeiro, contra uma política económica que valoriza os rendimentos e aumenta o investimento público como motores da recuperação económica. E, em segundo lugar, contra a prioridade do reforço do Serviço Nacional de Saúde como instrumento fundamental de combate à pandemia. Estas são as posições de fundo, esta é a divergência de fundo e esta é a razão pela qual o PPD, PSD e a direita vão votar contra este orçamento. Mas de qualquer forma, vamos seguir com muita atenção como é que o PPD, PSD se comporta na especialidade. Porque para além das preocupações que o Dr. Rui Rio tem manifestado com o facto deste orçamento ser um orçamento que distribui solidariedade, reforça o investimento, reforça o Serviço Nacional de Saúde, a preocupação que o deputado Duarte Marques tão vocalmente tem expresso ao longo deste debate sobre o futuro das finanças públicas, vamos ver se toda essa preocupação estará presente quando chegarmos à especialidade. Porque aquilo que nós temos visto, com o PSD é sempre o das virtudes públicas no plenário e os vícios privados na especialidade. Porque a verdade é que nunca ninguém viu o PPD e PSD, nunca ninguém viu o Dr. Rui Rio propor onde é que se cortava na despesa e onde é que se aumentava na receita. As propostas do PPD, PSD e do Dr. Rui Rio são sempre iguais. Baixar a receita para todos, aumentar a despesa para todos e assim ter também um déficit ainda mais baixo. Será um milagre das rosas que nunca vimos e que certamente não veremos sob a forma de milagre das laranjas. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. É a vez do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro diz, e com toda a razão,